Olá, boa tarde a você que está conosco no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. Um dia ruim para Chicago, quedas expressivas e importantes para a soja, 16, 17 pontos nos principais vencimentos. Mais uma vez, guerra comercial, ou pelo menos a falta de uma evolução aí do acordo, fez com que o presidente Donald Trump voltasse a falar de novas tarifas, novas taxas aí sobre os produtos da China. Vamos entender o impacto que isso teve principalmente para a soja. Quem nos ajuda a entender a motivação de queda de hoje é o seu Camilo Motter, lá da Grana Oeste, direto de Cascavel, no Paraná. Seu Camilo, seja bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Trump de novo, seu Camilo.
Exatamente. Boa tarde a você, Alex. Boa tarde a todos que nos ouvem por esse importante canal que é o Notícias Agrícolas. Mais uma vez, o Twitter do Trump fez estrago no mercado. As conversações estavam sendo retomadas, inclusive com uma delegação americana em Xangai. Havia alguns sinais de evolução, embora ontem já tinha azedado bastante. E eu até acho que em função desse azedamento de ontem, é que o Trump hoje tuitou que vai tributar também um lote remanescente aí de importações americanas, da ordem de 300 bilhões de dólares por ano, em 10%. Então, isso entraria em vigor a partir de 1º de setembro. Esta divulgação, num mercado que já vem com marasmo e desconfiado de que possa cair mais pela frente, observando a evolução da safra americana, observando a redução de demanda, sobretudo por causa da peste suína africana, não é? Especialmente de parte do principal importador e consumidor, que é a China, agora, novamente, azeda essa possibilidade de retomada dos negócios, né? Então, as conversações paralisaram de vez e, claro, o mercado reagiu muito negativamente a essa possibilidade de ampliação do leque de produtos tarifados, de produtos chineses a serem tarifados pelos norte-americanos. Né?
Só lembrando, é a tarifação de 10% sobre 300 bilhões de dólares de produtos importados da China, que começa a valer a partir de 1º de setembro.
Agora, exato. Precisamos ver ainda, viu, Alex, se isso vai efetivamente ser colocado em prática. O fato é que ele mostrou essa intenção de reajustar também para esse outro lote de produto a tarifação de importação. Lembrando que já houve diversos lotes, alguns com 15%, outros com 20%, até 25%, porque o comércio entre China e Estados Unidos não é pequeno. É o maior comércio bilateral do mundo, né? As duas maiores economias e os dois maiores comércio entre si. A China exporta cerca de 500 bilhões para os Estados Unidos e os Estados Unidos exportam cerca de 300 bilhões para a China. É um fluxo comercial da ordem aí de 800 a 850 bilhões de dólares por ano.
Pois é. E entre as alegações, seu Camilo, do presidente Trump, é que a China teria decidido renegociar o acordo naquele 3 meses atrás, né, quando tudo deu para trás, e mais recentemente a China teria concordado em comprar grandes quantidades de produtos agrícolas dos Estados Unidos, mas não o fez. Isso embute aí a soja, né, seu Camilo?
É, exatamente. Eu acredito, e aí são percepções que a gente vai tendo ao longo da história, ao longo dessa história, que a gente imaginava, ou Trump imaginava, que ao impor ou ameaçar, ontem, um ano atrás, ao ameaçar tarifações, a China se prostraria e aceitaria muitas condições impostas pelos Estados Unidos. Mas a China reagiu e reagiu de forma veemente e muito forte. Se impôs como um negociador duro do outro lado. Né? Então, nesse decorrer, houve diversas tentativas e houve negociações, mas os avanços foram mínimos, né? E depois retrocederam. E os Estados Unidos, com Trump, imaginava que, no decorrer, a China faria compras expressivas mostrando essa boa vontade. Ocorreu isso em alguma medida no início deste ano, quando estava em vigor aquela trégua portanto não haveria novas elevações de tarifas, né? Empresas ligadas ao governo chinês, como a COFCO e a China Grain, elas acabaram comprando volumes expressivos, aí da ordem de 13, 14 milhões de toneladas, quando se esperava pelo menos 20 milhões, mas aí paralisaram, porque houve novos entraves no decorrer, né? E, novamente, o governo Trump esperava que houvesse um recuo dos chineses, uma concessão maior e tudo mais, e os chineses não fizeram isso. E, claro, isso bate de frente com o principal eleitor do governo americano, que é os principais estados eleitores do governo Trump, né? Que são os estados do meio-oeste americano, onde mais se produzem produtos agrícolas. Isso, claro, a China também tenta agora cozinhar um pouco o gás ao longo do tempo, porque a Trump pode perder a próxima eleição se alguns estados do meio-oeste americano votarem no Partido Democrata e tiveram reversão de alguns estados. A eleição nos Estados Unidos é muito diferente da brasileira, em que os estados, por estado, se elege. O estado que ganhar, o partido que ganhar naquele estado, indica todos os candidatos ao colégio eleitoral, né? Portanto, com a mudança de um X volume de votos, você ganha todos os votos do colégio eleitoral. Aquele estado que você perdeu todos os votos, você passa a ganhar todos os votos do colégio eleitoral. Então, com alguma mudança, isso pode acontecer e o Partido Democrata ganhar, e claro, ter uma posição muito mais favorável de negociação para a China. Acredito que a China também pensa nessa postura.
Agora, o que pode acontecer, seu Camilo? Já é que a gente chegou a níveis, a patamares bastante baixos para a soja, né? Será que a tendência de queda se agrava a partir desse cenário, dessa nova situação?
Veja bem como é interessante. Todo o mercado imaginava um consenso de que o atraso no plantio norte-americano, em razão do excesso de umidade no início da estação, combinado com essa quebra de produção resultante disto, já deixaria o mercado bem sustentado ao redor de 9. Né? Se você voltar 30, 40 dias atrás, havia um certo consenso nesse sentido. Né? E que a evolução do clima ao longo do tempo poderia jogar esse mercado para níveis de 10 ou até muito mais, dependendo de eventuais perdas. Né? O que está acontecendo hoje? O mercado, que se posta favoravelmente próximo de 9 ou até acima em razão das quebras iniciais, ele sofre um duro golpe com a questão comercial China-Estados Unidos, que afasta muito mais ainda os chineses das compras no mercado norte-americano. Né? Inclusive, há uma delegação chinesa vindo para a Argentina para liberar muitas indústrias para que possam exportar farelo para a China. Lembrando que a Argentina é o maior produtor mundial de farelo de soja, com cerca de 31, 32 milhões de toneladas, e, obviamente, a China, o grande importador de soja, mas, atenção aqui, a China, que nos últimos anos praticamente não importa farelo, não tem importado farelo, somente o grão e tornar o farelo lá dentro, usando seu parque industrial, passaria a importar farelo da Argentina, né? Então, isso é uma reviravolta importante que está acontecendo, e daqui para setembro a gente vai ter uma visão mais clara do que pode acontecer nesse sentido. Né? Então, a China voltaria a comprar mais farelo e, eventualmente, óleo também, ao invés de pensar só na importação de grão. Isso é uma maquinária importante. Então, o que está acontecendo é exatamente isso. Quer dizer, essa reviravolta que houve agora tirou o mercado daquela sustentação ao redor de 9, mas não por fatores climáticos, ou também paralelamente climático, né? Mas eu não diria que essas últimas feiras têm muito a ver com o clima. O clima segue bom, mas não tiraria o mercado de algo próximo de 9, porque já tem aquela quebra constatada de cerca de 20 milhões de toneladas em relação ao ano passado. Né? Então, a sustentação existe, mas houve esse fato novo, que foi a deterioração das negociações entre China e Estados Unidos. Isso que botou peso no mercado nos últimos dias. E a gente veio monitorando isso. Um mercado que estava acima de 9 caiu para... perdeu 4,5% ao longo de julho e hoje mais 2%. Então nós temos aí cerca de 6,5% de perda nos últimos 30, 32 dias.
Mas essa perda pode se agravar, seu Camilo? Na verdade,
Eu acredito que o espaço para perda ele é pequeno daqui para frente.
Ah,
eu não vejo razão para a gente imaginar como imaginávamos com safra cheia. Safra cheia nos Estados Unidos colocaria o mercado na casa dos 7, né? Eu acho que hoje nós temos potencial para ficar aí ao redor desses números. Até não se surpreenda se amanhã o mercado não dá alguma alta, e é bem possível, né? Mas, obviamente, estamos com muita volatilidade e muitas incertezas. Paralelamente à questão da briga, é bom sempre lembrar, persiste a baixa demanda de rações na China, sobretudo pela questão da persistência da febre suína africana. Então, esse é um pano de fundo que a gente tem que sempre lembrar que existe ainda. O noticiário foca em muitos outros aspectos, mas este é um pano de fundo que persiste.
Muito bem. Agora, e Brasil, hein, seu Camilo? Quais as consequências dessa baixa em Chicago para o Brasil?
O reflexo é negativo, porém nós tivemos, especialmente hoje, um pouco mais de interesse comprador em razão de alguma necessidade de cobertura, depois de tantos dias com o mercado muito paralisado, né? Então volta a haver um interesse comprador, o que elevou um pouco os prêmios, e o câmbio compensou parcialmente as perdas lá fora. Portanto, essa perda de Chicago significativa de hoje, ela foi em grande medida compensada por essas duas outras variáveis positivas, câmbio e prêmios, e tivemos um interesse comprador de algumas empresas, portanto, pagando até um pouco acima do que a média do mercado, né? E com isso, aqui no oeste do Paraná, por exemplo, giraram negócios entre 73, que é um nível muito próximo do que se falou nos últimos dias, e no Porto de Paranaguá entre 78 e até 79, que também é um número muito próximo ou similar ao que se falou nos últimos dias, especialmente aí nesta semana, né? Então, superando até um pouco a perda de ontem e de hoje. Superando não, mas equilibrando, fazendo uma gangorra com essa perda verificada estritamente na Bolsa de Chicago.
Esse interesse do comprador resultou em comercialização, em negócio, seu Camilo?
Exato. Geralmente isso ocorre por alguma necessidade de cobertura de posição. E essa cobertura de posição, ela tem que ser física, porque você teria compromissos de entrega do produto físico, né? Então, ela ocorre nesse sentido, porque para você demover o produtor à origem para ter interesse em liberar seus lotes, tem que pagar algo significativo acima da média no mercado, né? E eu diria que esse algo significativo nessas operações se deu em torno de R$1 ou R$1,50 acima, o que fez com que alguns negócios acabassem rodando. Você pode me perguntar, mas foi volume? Não. Volumes muito pequenos, pouco expressivos, mas que demonstra uma realidade um pouquinho diferente daquela que se observava há dias atrás, né? Que há um interesse em algum momento, pipocando aqui e ali, de pagar algo a mais para arrancar alguns lotes, para dar sequência ao cumprimento de posições difíceis, né? Então isso parece que é bastante importante, isso praticamente não se via nos últimos dias, o que aconteceu hoje, de forma esporádica, pouco expressiva em termos de volume, mas significativa pelo que ele representa dentro de um momento de tanta paralisação, né?
Pois é. Então, não dá para afirmar que os compradores estão de volta. Foi só um momento de oportunidade aí, seu Camilo.
Perfeitamente isso. É oportunidade de momento de um ou outro que precisa cobrir posição. Nós dizemos aqui, dá o tapa e esconde a mão, né? Ou seja, você precisa de alguma posição, reúne o que tem e paga um pouco mais naquilo que há um interesse de venda. E isso acaba acontecendo, mas é momento esporádico. Mas isso é importante porque pode começar a surgir um pouco mais algo nesse sentido. E isso tem muito a ver com a retração generalizada que o mercado está mostrando agora.
Muito bem. E safra nova, seu Camilo, como é que está a comercialização? Teve oportunidade para negócio?
Não. Não há interesse nenhum. Aliás, praticamente não se fala em safra nova neste momento.
Ah,
o interesse do vendedor está muito distante do interesse do comprador. E, claro, o produtor focado no que pode acontecer ainda na safra norte-americana. Temos um mercado climático que se se estende pelo menos por 30 dias a mais do que em relação ao ano passado, aos anos anteriores, por causa do atraso no plantio. Então, vamos falar em mercado climático até meados ou até fins de setembro, especialmente para a soja. Portanto, temos aí praticamente 60 dias ainda que pode haver influência muito significativa de clima norte-americano na formação de preços. E mais para frente, obviamente, a antecipação de geadas e dificuldade de colheita, que também a gente pode monitorar um pouco já em outubro, né? Além disto, existe uma expectativa muito grande para o relatório do dia 12 de agosto agora, quando deverá sair, e aí sim, sobre a extensão de área semeada para soja e para milho, de uma vez que o USDA prometeu reavaliar os dados divulgados em 15 de junho, para dar números finais ao plantio. Portanto, esses números são muito aguardados e há uma expectativa em duas direções, né? Uma para um reajuste em relação aos relatórios de final de junho, né? Há uma expectativa de reavaliação positiva da área de soja e negativa de milho, o que, em princípio, olhando apenas este dado, ele seria negativo para a soja e positivo para milho, né? Mas, até lá, muita água vai rodar debaixo da ponte ainda, temos aí quase duas semanas ainda, e portanto, tudo pode acontecer até lá e influenciar de forma diversa, né? E também são apenas expectativas, mas o que o mercado vem trabalhando é que haja realmente um reajuste positivo para a área de soja e um negativo para a área de milho. Vamos monitorar isso. Há uma ansiedade muito grande no mercado para estes números e eles podem dar um novo direcionamento ao mercado.
Mas vale até lá...
aguardar.
Mas até lá o mercado repercute o que tem na manga, né, seu Camilo?
Exatamente. Como aconteceu hoje, né?
Pois
um impacto muito forte. Ontem um pouco a melação já das negociações entre China e Estados Unidos e hoje... Esse revide forte do Trump, né? Porque o Trump ele é muito impulsivo, né? Ele viu que lá as coisas não andaram com a delegação norte-americana que está em Xangai, não avançou nas negociações e ele já reagiu de uma forma tempestiva, impondo ou sugerindo a imposição dessa tarifa de 10% a partir de 1º de setembro para esse grande lote aí, mais de 300 bilhões de produtos importados da China. Então, nessa atitude tempestiva, o mercado reagiu e repercutiu de imediato. Né? O mercado de manhã operava até neutro, algum momento um pouco positivo e tal, alguns pontos e tal. E, de repente, chegou a dar 20, 21 pontos negativos para fechar em ligeira recuperação aí 16 negativos.
Né? É, isso mesmo. Seu Camilo, muito obrigado, viu, pela sua análise e participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
Ok, meu caro Alex. Abraço a você, abraço a todos. Até a próxima.
Até a próxima. Tá aí, então, Camilo Motter, Granoeste, Cascavel, no Paraná. A Granoeste é lá de Cascavel, no Paraná, trazendo para a gente as informações do mercado. Vamos aos preços, vamos aos números de finalização das negociações. Você acompanha comigo na tela. O agosto, 8 dólares e 47 por bushel, uma queda de 17 pontos, queda importante. Setembro, 8,52, 16 pontos mais 25 de baixa. Novembro, 8,65, uma queda também de 16 pontos mais 25. E o janeiro de 2020, 8 dólares e 78 por bushel, também caindo 16 pontos mais 25. Vamos aos números do milho. Setembro, 3 dólares e 92 centes por bushel, 7,5 de baixa. Dezembro, 4 dólares e 2 centes por bushel, também com 7,5 de baixa. Março de 2020, 4 dólares e 13 centes por bushel, 7,25 de queda. E o maio, 4 dólares e 19 centes por bushel, 6 pontos mais 25 de baixa. Vamos aos números do trigo, que também fechou no vermelho, queda significativa também para o trigo. Setembro, 4 dólares e 75 centes por bushel, 11,5 de baixa. Dezembro, 4,80, 12,5 de queda. Março de 2020, 4 dólares e 91 centes por bushel, 12,5 de baixa. E o maio de 2020, 4 dólares e 97 centes por bushel, 13 pontos de queda. Muito bem, esses são os números já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.